E o meu contato agora é com o Renato Trabalhi Veneziani, ele que é engenheiro mecânico, presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul e representa o Sindicato Rural de São José dos Campos. A gente vai falar no CBN Vale, segunda edição, sobre a crise hídrica que afeta diversos estados brasileiros. E o Renato, como presidente do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, ele vai poder nos falar como que está a situação aqui no Vale do Paraíba. Renato, muito boa tarde, obrigado pela sua participação aqui conosco.
Boa tarde, é um prazer estar junto com vocês nessa edição da tarde na CBN Vale. Estamos aqui para falar esse momento tão crítico da nossa bacia do Rio Paraíba do Sul.
Pois é, você já começou me respondendo, então é um momento crítico mesmo, Renato.
É, vou dizer, muito crítico. Eu estou aqui com a tabela aberta, né? Nós estamos com Santa Branca com 20% de volume útil, Paraibuna 23% e Jaguari 25%, tá certo? E o contraste disso, que se a gente passa ali no Rio Paraíba, na ponte do Rio Paraíba, a gente vê aquele mundaréu de água passando, tá certo? E as nossas represas estão esvaziando. Então, a tendência, é, principalmente a represa do Paraibuna, ela chegar no final de novembro com 3,5%.
Renato, nesse caso, como que ficam as cidades que precisam dessa bacia, né? O reservatório está baixo, como que fica? Porque assim, não tem previsão de chuva. Segundo a meteorologia, não tem previsão de chuva. A gente sabe que nessa época do ano, né, é agosto, agora que vai começar, setembro, outubro, mas não tem previsão. Como que funciona isso? Tem uma segunda opção?
Então, eu participei recentemente de uma reunião junto com os órgãos do Estado de São Paulo e eles estão muito tranquilos quanto ao problema do abastecimento, principalmente no que tange às cidades que estão operadas pela Sabesp, eles estão tranquilos. Mas eu, particularmente, tenho conversado muito com o pessoal de Natividade da Serra e Redenção da Serra, porque principalmente Natividade é que vai ser mais atingido mais rápido.
A gente sabe que a bacia do Rio Paraíba do Sul abastece alguns estados, mas principalmente o Rio de Janeiro. Inclusive, o Rio de Janeiro já acionou o Ministério Público para ver essa questão. Aqui no Vale do Paraíba, da onde que vem esse subsídio? A água que abastece o Vale, essas cidades da região, vem de onde, Renato?
Então, hoje nós temos que abastece a região do Vale do Paraíba, no trecho paulista, né? Nós temos o dinheiro que os usuários pagam pelo uso da água, e isso tem tanto pagamento federal como para pagamento estadual. Então hoje, para você ter uma ideia, aqui o nosso comitê de bacia, que é estadual, nós estamos tendo agora, por causa da transposição do Jaguari para a Cantareira, nós estamos tendo hoje em torno de 13 milhões de reais ano. Isso... Para nós, o nosso comitê, está sendo assim, um benefício muito grande, que nós estamos conseguindo atacar de forma assim, bem rápida, né, uma demanda, que são os tratamentos de esgotos na cidade, principalmente cidades não operadas pela Sabesp.
Tá, deixa eu ver se eu entendi, porque eu me coloco no lugar do ouvinte, né? Para a gente ver se a gente entendeu. Então, a bacia do Paraíba, ela atende alguns estados, mas mais o Rio de Janeiro, algumas cidades de Minas. Tô certo ou tô errada?
Certíssimo.
Tá. E agora, a Cantareira, com a sobreposição do Jaguari, atende as demais cidades. O Vale do Paraíba, então, o estado de São Paulo e o Vale do Paraíba, que está dentro do estado de São Paulo, é atendido pela Cantareira.
Não, o Cantareira ele atende só a região metropolitana, só a cidade de São Paulo, que é aquela água que a gente tira ali de Igaratá e passa para Nazaré Paulista.
Tá, aí é o Cantareira. Aqui é a nossa região, São José,
Jacareí,
Caçapava.
Aqui é a nossa região, São José para baixo, nós estamos abastecendo o Rio de Janeiro. E esse é um absurdo que a população não tem conhecimento de uma forma geral, é um debate que a gente vai ter que fazer. Eu tenho colocado isso de um modo assim, muito claro. Nós estamos mandando muita água para o Rio de Janeiro, não é de hoje, tá certo? Que para que é? Para afastar o esgoto da Baixada Fluminense e para eles tratarem água. Quer dizer, o estado do Rio de Janeiro não está fazendo nada já desde a crise de 2014, desde lá de trás, tá certo? E isso é um negócio que a gente fica incomodado. Se você passar lá na Papilha, que eu falei no começo, você passa lá na ponte do Rio Paraíba, o rio está cheio, né? Borbulhando de água, né? Até a boca. Para que que é? É para poder jogar lá para o Rio de Janeiro, para empurrar o esgoto e a água salina lá na Baixada Fluminense.
Tá, então o trabalho do comitê agora é tentar fazer com que o Rio Paraíba fique somente por conta daqui da nossa região, que era o que deveria ser feito. É isso, para não ter esse problema de crise hídrica.
É, começa por aí, né? Mas aí envolve os organismos dos três estados, e já teve o Ministério, você já colocou lá, nós ficamos de mãos atadas atualmente. O comitê não pode fazer nada, porque antigamente, em 2014, nós, o comitê, que fazíamos a operação hidráulica junto com o pessoal do estado do Rio, entendeu? E agora não, agora criaram aí um decreto federal e só os órgãos gestores, só o pessoal lá de Secretaria de Estados que estão nessas reuniões. Nós, o comitê, estamos colocando para a imprensa, estamos colocando para a população que nós estamos mandando muita água para o Rio de Janeiro e que o estado do Rio, nada contra os cariocas, pelo amor de Deus, adoro os cariocas, tenho parentes no estado do Rio, eles precisam beber água. O problema é que o estado lá está inerte, não faz nada, não trata os esgotos, viu? E nós temos que mandar água para lá. Então, esse é o maior problema. A nossa crise hídrica aqui também é isso.
O sistema de abastecimento de água no Rio ainda é público ou é privatizado, Renato?
Então, eles privatizaram a parte de distribuição, né? E não privatizaram, e até onde eu estou vendo, eles não vão privatizar o tratamento. Então também não vai adiantar nada, vai continuar na mão do Estado, que o Estado lá não está fazendo seu trabalho de casa, né? Diferente do nosso Estado de São Paulo e diferente do nosso comitê, que está colocando dinheiro aqui na bacia, né? Hoje nós estamos mandando uma água com boa qualidade para o Rio e uma quantidade absurda.
É uma outra discussão até, né, a questão da privatização ou não. Aqui no estado de São Paulo, nosso sistema de abastecimento e saneamento é privatizado, é feito pela Sabesp, né? Que, por enquanto, aos trancos e barrancos, melhorou muito também, né, Renato?
Melhorou muito. Eu diria para você que a gestão do Covas para cá melhorou barbaridade. E a Sabesp hoje ela tem ações na Bolsa de Valores de Nova York, quer dizer, ela é uma empresa totalmente independente e dá um bom lucro para o Estado. É uma discussão da privatização? Eu acho que é. Mas eu acho que a maior discussão hoje, para você ter uma ideia de números, nós mandamos 5 metros cúbicos para São Paulo e mandamos mais de 100 para o Rio de Janeiro.
É muita coisa.
É muita coisa. Nós vamos ter que discutir mesmo, colocar a população a par disso, porque o problema da água vai sentir no nosso bolso, todos, né? Seja na energia elétrica, que já estamos sentindo, tá certo? Nos impactos da agricultura, da pecuária, e até porque tivemos um frio com geada na região, coisa que a gente não acontecia isso há muito tempo, né?
Renato, tem um ouvinte que mandou mensagem para a gente aqui no WhatsApp, o ouvinte Narciso de Jacareí. Ele está perguntando o seguinte: vai faltar água aqui em São José, vai faltar água em Jacareí, a gente tem que se preocupar com isso de imediato? Qual que é o risco de ter uma crise realmente de acabar a água?
Não, de imediato nós não temos esse risco. Isso os órgãos, principalmente Jacareí, que é operado pelo SAI de Jacareí, eles estão tranquilos também, mesmo que abaixe o volume, né? Evidentemente, a gente não vai ter problemas assim de consumo humano, tá certo? Eu não vejo isso como um grande problema de consumo humano, porque daí pode-se cortar água para outros setores e garantir o abastecimento humano, tá certo? Eu não acredito que a gente vai chegar numa crise com falta de água lá na frente. Nem em 2014 nós tivemos isso. Nós podemos ter problemas pontuais em algumas cidades, né? Que a represa ou o rio abaixe muito, que tem que fazer algumas obras emergenciais.
De qualquer forma, a gente sempre escuta que economia é o melhor caminho, né? Quais são as dicas que o comitê traz para a dona de casa, para o motorista, para o morador, para as pessoas em geral? Quais são as dicas que o comitê lança para a economia de água, Renato?
A gente joga sempre aquelas que a gente já sabe desde pequeno, que às vezes a gente precisa estar fazendo aí uma nova revisão da educação ambiental, para a educação nas escolas, para estar alertando também esses nossos futuros, né, habitantes que vêm lá na frente. aquele negócio, escovar dente, não largar a torneira aberta, lavar a louça, não deixar a torneira aberta, não ficar uma hora no banho, né, para a gente ter uns banhos mais rápidos. Eu entendo que nós estamos num problema de pandemia, onde a gente usa muito mais água para higienização, isso é óbvio, tá certo? Mas o mínimo, o que a gente puder, se todo mundo economizar um pouquinho, nossa, esse pouquinho acaba sendo uma grande economia.
Tá certo. Renato, tem mais alguma consideração final que você gostaria de falar para os nossos ouvintes, que é importante, olha, que o comitê gostaria de aproveitar esse espaço?
Aproveitar esse espaço para que a gente faça economia, que a gente use, faça o uso racional da água. Eu me coloco à disposição de vocês, da Rádio CBN Vale, para a hora que vocês quiserem, a gente fazer algum debate, alguma coisa mais pontual, porque você já falou isso, nós não temos previsões de chuva. Então nós vamos ter um clima seco, né, sem chuva, e o nosso rio baixando muito as nossas bacias, tá certo? Então, a gente rever mesmo o nosso dia a dia para a gente economizar água.
Tá certo. Renato, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no CBN Vale Segunda Edição. Obrigada pela disponibilidade de nos atender. Um abraço.
Um abraço, Valéria.